Às vezes as pessoas pensam que voluntariado é apenas voluntariado social. Também fazemos. Mas o fundamental do nosso voluntariado é passar um conhecimento que pode nos transformar em seres humanos melhores, ou seja, atuar sobre a causa dos problemas do mundo atual e não apenas uma atitude em relação às consequências, aos danos que já foram causados, mas tentar evitar que esses danos se provoquem lá na raiz. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre altruísmo, a ferramenta do voluntariado. Altruísmo vem do latim alter, que é o outro. Mas eu gosto de dizer que quando a gente fala sobre altruísmo, nós estamos falando simplesmente de pensar no outro, coitadinho, pobrezinho dele, eu preciso ajudá-lo. Não é bem isso. Altruísmo é pensar no outro como parte de mim mesmo, ou seja, como uma responsabilidade minha. Ou seja, tem muito a ver com a ideia da unidade. Altruísmo está diretamente relacionado a uma recuperação da unidade no meio da multiplicidade. Sentirmos-nos cada vez mais próximos uns dos outros, de tal maneira que cuidar do outro é como cuidar de mim mesmo. Não é nada extraordinário, nada fora da ordem. É simplesmente estender a minha noção de identidade, perceber o outro como parte de nós mesmos. E, vocês podem ter certeza, é uma das virtudes mais requintadas que existem. Porque nós começamos a perceber algo que é a verdade do universo, que é a unidade. O universo, em última instância, vamos falar sobre isso, a definição dele é, ele é uno, a multiplicidade é apenas aparente. Você já deve ter ouvido falar de alguns conceitos da filosofia oriental, que eles falam de Maya, a grande ilusão, não é minha parente, a Maya, embora o sobrenome seja o mesmo, Maya como a grande ilusão é aquela que faz com que pensemos que somos muitos, quando, na verdade, somos um só. Quando começamos a desenvolver essa percepção da unidade, significa que realmente estamos evoluindo em termos de expandir consciência, de elevar a nossa consciência para percepções maiores. Ou seja, é sutil. O altruísmo ele é muito requintado. O verdadeiro altruísmo é muito requintado. Ele não pode vir de fora de uma imposição do meio, eu devo ser bonzinho, ou eu devo parecer bonzinho. Essas coisas têm outros nomes, que não vêm ao caso, mas não são altruísmo. O altruísmo é muito legítimo e emana de uma percepção cada vez mais nítida que a gente tem da vida. E esse verdadeiro altruísmo significa que estamos crescendo, estamos realmente começando a nos aproximar do grande mistério da vida. E é desse altruísmo que eu gostaria de conversar com vocês hoje. O altruísmo é ter o outro como finalidade de vida, que é o contrário do egoísmo, que é ter a si próprio como finalidade de vida. Esse si próprio é uma noção muito equivocada de quem somos nós, uma noção muito pequenininha. Quem somos nós? Esse nome que recebemos nesse momento, que é um nome muito passageiro, quanto tempo durará esse nome? Sei lá, 80, 90 anos, e lá foi ele. Com todos os interesses pequenos desse nome, que são possuir coisas materiais, possuir evidência com o meu nome, projetar-me acima dos demais, ter um sucesso que seja invejado por todos, ou seja, os interesses desse pequeno eu são muito reduzidos, insuficientes, inclusive, para aquilo que a gente chama de felicidade. A sociedade está cheia de pessoas assim, que têm tudo isso, e estão muito longe de serem felizes. Muito pelo contrário, sofrem de uma carência intensa. Então, nós já podemos provar, por uma observação um pouco mais ponderada, que ter essas coisas está longe de fazer com que o ser humano seja pleno. Ou seja, os argumentos do egoísmo nos levam à mediocridade, a objetivos muito pequenos. Então, pessoas que às vezes deem bens materiais, são reconhecidas publicamente e passam a vida inteira tentando se defender daquilo que duraram tanto tempo para conquistar, ou seja, medo que tomem as suas coisas, medo que o reconheçam nos lugares, medo disso, medo daquilo, e se escondendo de uma fama e de uma projeção que eles veem que, afinal de contas, não mudou a sua vida em significativamente coisa nenhuma. Já é o momento para a gente olhar para as pessoas e saber quem é digno de inveja realmente. Quem eu poderia dizer, esse é feliz, eu gostaria de ser como ele. Quão poucas são pessoas assim dentro da sociedade. Você poderia olhar para ela e dizer, esse tem um estado de consciência, uma forma de lidar com a vida que eu realmente invejo. A inveja no sentido positivo. Eu valorizo e acho que eu gostaria de ter algo igual. São raros, são raríssimos. Portanto, os interesses desse pequeno eu já deu para a gente perceber a essa altura do materialismo em que vivemos, já deu para perceber que não é por aí. Que o ser humano continua frustrado do mesmo jeito, continua se sentindo sozinho do mesmo jeito, no meio de todas essas, entre aspas, realizações. Então vamos ver o contrário. Vamos ver o contrário do egoísmo. Vamos ver como é que funciona o altruísmo. Como se sente o ser humano que vive dessa forma. Qual a perspectiva de vida que ele tem. Como ele vê o mundo. Como vê a si próprio. Se a gente entende um pouco melhor isso, a gente tem condições de desenvolvê-lo. Repito, o altruísmo não pode ser para inglês ver. Aquele altruísmo para que eu tenha um status de bonzinho dentro da sociedade. Isso não funciona, isso não significa nenhum tipo de mutação de consciência. Isso é simplesmente uma forma de promover o seu próprio nome, de promover a sua imagem. E é manipulado demais isso. Como é manipulada essa virtude? Como é rara que ela seja encontrada na sua forma autêntica? Então a gente vê em época, nada contra políticos, não me entendam mal, não estou falando contra, nem estou falando a favor, mas é muito comum em época política aquelas pessoas que se juntam, instituições, organizações de caridade, tiram fotografias e beijam criança, e colocam criança no colo, e você olha e diz, pois é, né? O que será que significa isso? Essa pessoa está sentindo o quê? Nós estamos até com uma certa rejeição a esse tipo de atitude. De tão superficial que nós já percebemos que ela é. Então, o que é o altruísmo, afinal de contas, se não é fazer essas coisas? É o quê? Qual é a postura que um homem realmente altruísta tem diante da vida? Como eu falei para vocês, até os animais. Há uma série de histórias que eu acho interessante, se você vai pesquisar estudos de biologia a respeito de comportamentos animais. É uma história que não é muito agradável de ouvir, mas que eu acho interessante, que é a história de um tipo de morceguinho hematófago, que ele suga sangue. E esse morcego, quando ele chega no grupo dele e ele vê algum morceguinho que não conseguiu sangue naquele dia, ou seja, que está passando fome, ele coloca o sangue para fora, para alimentar o outro. Vocês não acham isso incrível, num raio de um bichinho desse tamanho? Ah, ele está querendo o quê? Será que ele está querendo fazer publicidade da bondade dele como morcego? É incrível como se percebe não só nos morceguinhos, mas em várias espécies mais evoluídas, capacidade de sacrifício por outros membros daquele grupo. Nascendo já na consciência animal. Um sentimento tão forte que parece que quando os seres começam a se qualificar, desenvolver algum grau de inteligência, algum grau de sensibilidade na vida, é um dos primeiros sintomas que surgem é exatamente o altruísmo. Significa que ele foi capaz de ir além da própria pele. Isso já é um sintoma de evolução de consciência muito significativo. Então vamos lá. Uma primeira coisa que eu considero extremamente importante a gente entender para falar de altruísmo, gente, é sobre sentido de vida. Nós vivemos um momento histórico complicado demais sobre essa questão do sentido de vida. Sem falar no assunto, sem entrar em muitos detalhes, a maioria das pessoas pensa que sentido de vida é buscar o maior conforto possível com o menor sofrimento possível para viver desfrutando do maior prazer possível. Ou seja, tudo no máximo que der. Ou seja, desfrute, conforto. Percebam que nós somos seres que temos muito o que crescer, não somos perfeitos, estamos longe disso. Gostaríamos de ser muito mais humanos do que somos e essa busca é legítima. Sentido de vida não é conforto nem desfrute, é crescimento, gente. É sair daqui maior do que entramos, é ser fator de soma para o mundo, para o outro, para nós mesmos, é não vivermos em vão. Se você tem muito que caminhar, uma cadeira excessivamente confortável é ruim. Vai te prender, vai te deixar na inércia que, no final das contas, é mediocridade. Nós temos uma sociedade que diz, se você tiver algum problema, fala comigo que eu tiro o seu problema para você ficar bem. Será que esse cidadão que te oferece isso é realmente seu amigo? Às vezes aquela dificuldade é a única chance que você tem de crescer. E nós vendemos a solução de todos os problemas para que nada afete o seu conforto. Será que é isso realmente que o ser humano necessita? É algo que se ofereça para beneficiar a humanidade? Eu me recordo que conheci uma pessoa, que não é difícil conhecer pessoas desse tipo, que era tremendamente comodista. Não queria saber de nenhum tipo de desconforto na sua vida. Qualquer coisa que a afetava, ela queria se livrar prontamente. Muito, muito amante de prazeres, de desfrutes e muito comodista. Um dia essa pessoa chegou para mim e falou: olha, eu conheci uma pessoa que eu quero que ela saia da minha vida, porque essa pessoa é muito tóxica. Pessoas tóxicas eu tenho que me afastar. Me recordo que eu olhei para essa pessoa e falei: gente, com a tônica de vida que você tem, desintoxica essa pessoa, porque pelo menos você fez alguma coisa. Não viveu em vão. Entende isso? Parecer uma pessoa problemática na tua vida, eu vou fugir, ela vai me afetar. Pelo que você está vivendo? Resolve um pouco dos problemas dessa pessoa que você dá algum sentido à sua vida. Ou então está vivendo pelo quê? Percebam que essa tônica da sociedade, colocar nossa personalidade entre algodões para que nada doa, nada afete, faz de nós, seres humanos, estagnados. Entrou uma pessoa incômoda na sua vida, é claro que você não vai correr atrás de todos os complicados do mundo. Mas se ele entra na tua vida, verifique se você não pode fazer alguma coisa. Porque uma pessoa dessa que você ajuda dá sentido a uma vida. Uma vida que às vezes não teve nenhum sentido até agora. Cuidado! Você entra na internet, tem 1000 palestras falando de como fugir de situações tóxicas, de pessoas tóxicas, de pessoas complicadas, situações incômodas. Pelo amor de Deus, a síntese da sua vida vai ser o quê? O que vai escrever na sua lápide? Aqui jaz um fujão. Não é isso? Aqui jaz um fujão, não tem nada além disso. O que nós estamos fazendo pelo mundo, pelo outro? Nós viemos aqui para crescer, não tenho dúvidas disso. Sentido da vida é crescer. Portanto, um acontecimento complexo que surge na sua vida pode ser a oportunidade que você precisava. Porque superando, você chega com a consciência em um outro degrau. Tem uma capacidade muito maior de responder à vida, tem uma capacidade muito maior de somar coisas positivas à vida do outro, do todo, de não sair daqui do mesmo tamanho que chegou. Então, isso é um elemento que eu considero a pedra de toque. Uma pessoa que não considere a vida como uma grande oportunidade de crescimento, ela não tem como ser um verdadeiro altruísta. Verdadeiro altruísta vê as dificuldades como: opa, vou sair maior do outro lado. Cada dificuldade você se coloca diante dela e diz: eu só saio do outro lado maior do que eu entrei. E com isso você vai transformando as dificuldades em degraus. Tem uma palestra minha que eu falo sobre isso. Garotos que gostam de jogos, joguinhos eletrônicos. Você quer ver o garoto ficar com raiva de você? Dá um jogo fácil para ele. Que absurdo. Está pensando que eu sou incompetente, vou jogar uma bobagem dessa? Porque ele sabe que as dificuldades o promovem a outro patamar de perícia. Ele adora uma dificuldade. Imagina se a gente tivesse essa visão da vida. As dificuldades vão me elevar a um outro patamar de perícia, um outro patamar de consciência. Vão me tornar seres melhores, seres mais preparados para dar respostas humanas à vida, que é o que precisamos. O mundo todo clama por isso, respostas humanas à vida. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Pelas vossas respostas à vida eu vejo se são humanos ou se não são. A humanidade, grande parte de nós somos projetos de seres humanos a serem realizados. Essa é a nossa tarefa, viemos aqui para isso. Temos muito ainda que realizar para chegarmos à plenitude da condição humana. Portanto, esse é um ponto que eu considero fundamental. O sentido da vida é crescimento. E as dificuldades, nesse sentido, elas são positivas, elas nos ajudam. Não caia numa propaganda extremamente comodista. Livre-se de tudo que te incomoda, porque isso é meio caminho andado para a mediocridade, para a estagnação. Continuando, um outro elemento que acho fundamental a gente entender como base para que a gente possa entender melhor o altruísmo. Quando a gente fala de sentido de vida, é um assunto que tem uma série de complicações. Porque as pessoas têm mania de confundir sentido de vida, propósito de vida, com projetos. Qual é o seu sentido de vida? Ah, eu gostaria de fazer uma viagem à Europa. Se você voltar da Europa, sua vida vai ser pelo quê depois disso? Vai ser pelo quê? Isso é um projeto, pode ser bom, pode ser bom. Pode ser que você volte mais culto, mais ilustrado, conhecendo outras culturas, pode ser bom. Mas depende em que propósito isso se insere, para onde isso leva. Pode ser bom ou pode ser mal. Projetos são interessantes e podem te ajudar, mas eles não são suficientes para justificar uma vida. Um sentido de vida é algo que justifica a vida como um todo. Aí vem aquela célebre história. Qual é o meu sentido de vida? Como eu faço para descobrir? Se eu fosse contar para vocês quantas vezes eu já recebi essa pergunta em YouTube, em Instagram, em não sei onde, como eu faço para descobrir o meu sentido de vida? É a resposta mais fácil do universo. Você é ser humano? Sou. Pois é, sentido de vida de ser humano é valores, virtudes e sabedoria. É a plenitude da condição humana. Para todos. É como se fosse essa pirâmide que está aí. Cada um sobe por uma face. Sabe por quê? Ninguém é igual a ninguém. Não existe nenhum ser humano igual ao outro. Vocês sabem que agora estoicismo está na moda, né? Eu acho ótimo. Porque até que enfim uma moda boa. Até que enfim uma moda que vale a pena. E existe um filósofo estoico, que foi o imperador Marco Aurélio, que ele dizia: a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem? Ímpar e irrepetível. Cada um de nós um universo totalmente à parte, que temos alguma coisa a acrescentar ao mundo, temos o nosso recado a dar ao mundo. Então essa pirâmide é como se fosse uma pirâmide de inúmeras faces. Cada ser humano tem uma face que ele é própria. Ele vai subir através da sua natureza, das suas inclinações, das suas possibilidades. Ele vai subindo, mas lá em cima o ápice é comum. Seja lá através do que você subiu. Você subiu sendo um músico, você subiu sendo um pintor, um artista, um engenheiro, um construtor, seja lá o que for que você usou como meio. O grande fim da evolução humana é chegar ao máximo de valores, virtudes e sabedoria que um ser humano possa ter. Esse é o sentido humano. Quando nos aproximamos disso, veja que curioso, que se você imaginar esse alvo comum, esse sentido comum de valores, virtudes e sabedoria lá no alto, aquela estrelinha que está no alto, à medida que a gente sobe, a gente não se aproxima apenas da estrelinha, nós nos aproximamos uns dos outros. Aqueles que estão subindo também estão cada vez mais estreitamente unidos entre si. Daí a gente percebe que essa questão do altruísmo tem muito a ver com ter um sentido de vida humanista. De tal maneira que você possa mensurar se aquilo que você está fazendo na sua vida está correto ou não. Também aqueles que assistem a minha palestra já devem ter me visto dar esse exemplo em inúmeras ocasiões. Eu gosto bastante dele. Imaginem que eu estou andando nessa sala e pergunto para vocês: estou andando no sentido, na direção certa ou na direção errada? Obviamente vocês vão me perguntar: onde você quer chegar? Se você me dizer onde você quer chegar, eu não posso dizer se está certo ou errado, né? Aí eu digo: bom, eu quero chegar nessa cortina aqui, está certo. Agora está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, honesto, desonesto, íntegro, corrupto, todos esses valores só nascem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. O que é o certo para quem não quer chegar em lugar nenhum? O que é o bom? O que é o verdadeiro para quem não quer chegar em lugar nenhum? Daí que a gente percebe que a nossa é uma sociedade que não sabe muito bem o que são os valores, por isso é tão difícil tê-los. O que são? O que é o certo? O que todo mundo está fazendo. O que é o verdadeiro? O que todo mundo pensa. E lá vamos nós. Será que isso é um critério confiável? Se existe uma coisa que não é confiável ao longo da história, façam esse teste. Vão em diferentes momentos da história e perguntem o que, todo mundo estava pensando ali. Depois vão ver se aquilo era correto ou não. Opinião da massa, opinião essa impensada que todo mundo copia, em geral, é péssima. Na história a gente só vê equívocos. Na Idade Média todo mundo pensava que a Terra era plana e carregada nas costas de uma tartaruga. Uhum. A opinião da maioria, a opinião da massa, não pensada, clonada por todo mundo, nunca foi boa conselheira. Portanto, nós não temos condições de estabelecer valores se não temos um sentido de vida claro. E pasmem para aqueles que discutem, hoje existem muitos cursos, muitas palestras falando sobre o tema da vocação. Você sabe qual é a real vocação humana? É sair, ser humano. Todas as outras coisas podem ser úteis ou não. E você pode seguir mais de um caminho. Ah, eu estou seguindo a carreira de construtor. Lá pelas tantas, isso realmente não dá mais para mim, vou fazer uma outra coisa. Você pode ter vários ofícios ao longo de uma vida. Não é isso que é a tua vocação. Vocação de ser humano é ser humano. Vocação vem de vox, uma voz interna que te chama lá para cima, para ser o melhor de você. Sei lá, você é um jogador de futebol, vocês sabem, até uma certa idade, depois tem que ser outra coisa. Não dá para jogar futebol até a velhice. É um cantor lírico também, até uma certa idade, depois tem que fazer outra coisa. Tem que ser professor, outra coisa qualquer. Tem profissões que são para momentos da vida. Você não pode dizer que a tua vocação é uma profissão, porque terminou o tempo de você ser jogador de futebol, aconteceu o que com você? Morre, né? Porque acabou a tua vocação. Não existe isso. Vocação de ser humano é ser humano. Qualquer outra coisa são ofícios que podem te realizar, podem ser bons para você, podem fazer com que você dê sua contribuição ao mundo, mas nada eleva o ser humano como um sentido de vida verdadeiramente humanista. Eu quero ser o ser humano mais perfeito que eu conseguir lograr. Sabe o que eu recomendo, gente? Exercícios de imaginação são muito bons para um filósofo. Ajudam bastante a gente a perceber para que as coisas não fiquem muito teóricas. Então, recomendo para vocês um exercício bastante prático. Imagine que você esteja diante da morte, últimos momentos da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aqui? Essa é a obra-prima da sua vida inteira. Você passou a vida inteira para construir esse cidadão. Nesse momento, como você quer que ele seja? Que tipo de valores você quer que ele tenha? Que defeitos você quer que ele tenha polido, resolvido? Quando ele olhar para trás, que trajetória você quer que ele veja? Quando ele olhar para a sua volta, o que ele quer ter feito pelas pessoas? Qual é o ser humano que você quer ser nesse momento? Toda vez que você for perguntar se eu estou indo na direção certa ou errada, veja se as suas decisões te aproximam desse ser ou te afastam. Isso torna o sentido de vida, o propósito, bem palpável, né? Eu estou me aproximando desse ser humano que eu sonho ser em cada passo que eu dou no meu dia a dia. Isso é realmente a grande vocação humana. Fazer com que o produto final da nossa vida seja uma obra-prima, resultado de todos os nossos esforços, que sejamos o melhor ser humano que a gente possa imaginar. Percebam, talvez não esteja claro para vocês, mas isso são degraus que constroem um verdadeiro altruísta, um verdadeiro idealista, uma pessoa realmente humanista, é construída por esses elementos. Então, fica claro essa questão de que o alcance da ápice da pirâmide é o ideal humano, o máximo que podemos chegar, lograr a ser enquanto seres humanos. Não é? Continuando, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. De vez em quando eu faço as pesquisas mais bizarras do mundo. Filósofo é um ser um pouco esquisito, verdade seja dito. Né? De vez em quando eu quero saber o que as pessoas pensam sobre uma coisa. Mas sabe o que eu faço? Eu vou lá no Google Imagens, escrevo lá o que eu quero saber e vejo as imagens que vêm. Porque aí eu vou ver o que as pessoas estão pensando daquilo. Uma vez eu tive a ideia de escrever no Google Imagem Deus e, puf, Enter. Além de uma série de imagens religiosas, de tudo quanto é tipo, tinha uma imagem que era muito constante. Pôr ou nascer de sol. Pôr do sol, principalmente, um monte de imagens de pôr do sol. Faça a experiência que vocês vão ver. Você escreve Deus lá, vem um monte de pôr do sol. Qual é esse link? Por que as pessoas relacionaram Deus com o pôr do sol? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe um atributo de Deus que é o fundamental, acho que é o único que a gente consegue perceber, que é a unidade. Deus une todas as possibilidades nele, não tem nada do lado de fora, ele é absoluto, não é assim? Qualquer atributo que você dê a Deus, você vai limitá-lo. Se você disser, ele é redondo, ele não é quadrado, ele não é triangular, ele não é um losango, esse quadrado, losango, o limitam, então ele não pode. Se você disser, ele é azul, então ele não é verde, não é vermelho, não é amarelo, esse atributo o limita. Você não pode dar atributos a Deus. A única coisa que você pode dizer é que ele é uno, que ele une todas as possibilidades em si. É o atributo que a gente pode perceber de Deus, é a unidade. Então, quando você pega um pôr do sol, imagina aquele pôr do sol maravilhoso que você assistiu. Você olhando aquela cena, você acha que está faltando alguma coisa ali? Não, esse pôr do sol está muito amarelo, podia ter um pouquinho mais de vermelho, né? Um toquezinho de vermelho aqui. Não, não falta nada no pôr do sol. Tem alguma coisa sobrando? Não, o sol ele podia ser um pouco maior, os raios um pouco mais alaranjados. Não, não tem nada sobrando. Ele é perfeito. Aquele ser no qual não sobra nada e não falta nada, o que ele é? Uno. Percebam que interessante isso. Todas as coisas no mundo, quando você olha para elas e você vê que não falta nada, nem sobra nada, elas têm o atributo da unidade. E elas são o quê? A imagem e semelhança do divino. Como se fossem pegadas que Deus deixa no mundo. Unidade. Tudo que é dotado do atributo de unidade assemelha-se a Deus. Portanto, unidade é a grande busca do ser humano. Encontrar dentro de si próprio esse mesmo atributo divino, Aquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala. Aquele momento que eu encontrei aquela pessoa, ela não estava bem. Não sei qual foi a inspiração que me veio, que eu falei a palavra perfeita. Não falei demais para não magoá-la, não falei de menos para deixá-la insegura. Eu disse exatamente o que se tinha que dizer. Você percebe que ali foi um momento divino? Um momento sagrado? O sagrado é a função de dar sentido. Esse momento foi pleno de sentido. Bom, enfim, percebam isso. Onde você encontra unidade, você encontra rastro de Deus. Procure isso na tua atitude, no teu pensamento, nas tuas palavras. Onde tem unidade, tem rastro de Deus. E se existe uma virtude que trabalha para a unidade, é o altruísmo. Ela trabalha para recuperar a noção da unidade num mundo que está todo dividido. Portanto, ela é uma das virtudes mais divinas que temos. Ela recupera o sentido de unidade no meio da multiplicidade. As atitudes altruístas sempre têm esse toque de unidade, ou seja, elas nos aproximam da verdade do universo, já que a verdade é a unidade. Então, é uma virtude que, como eu falei para vocês, ela acelera a nossa consciência. Tem uma passagem do Caibalion que se fala da vibração, né, da vibração da consciência, que crescer é acelerar a nossa consciência, vibrar de maneira cada vez mais sutil. Tudo aquilo que é dotado de unidade acelera a nossa consciência. E o altruísmo é assim. Faz com que a gente viva em função de algo que é divino. A ideia do uno, a ideia do que o outro e eu não somos dois, somos uma coisa só. Não existe nada entre nós que nos separe, somos de fato uma coisa só. Percebem que estranho que é aquilo que no Tibete eles chamam de heresia da separatividade. Eu acreditar que existe um não ser entre mim e ela. Ou seja, de tal forma que quando ela é prejudicada, eu posso ganhar. Porque nós somos duas coisas que não têm nada a ver. Se eu percebo que eu e ela somos um contínuo, o prejuízo dela vai ser sempre prejuízo para mim. O lucro dela vai ser sempre lucro para mim. Essa percepção da unidade, imagina a humanidade se pensasse assim, se todo mundo soubesse que o ganho do outro será sempre ganho para ele, que a perda do outro será sempre perda para ele. São percepções que fazem com que uma pessoa seja altruísta, porque percebe a continuidade, que não há nada entre nós que verdadeiramente nos separe. É uma ilusão. Como a gente imaginar, se olha um mapa do mundo, às vezes eu acho engraçado, um país brigando com outro a ponto de se matarem. Temos várias guerras acontecendo no mundo nesse momento. Um país matando o outro, acabando com o outro, lutando com o outro a ponto de quererem se destruir. Olha lá no mapa. O que é um país? É um risquinho. Quem é que colocou aquele risquinho ali? Aquilo ali é real? É real? O mundo sabe que tem um risquinho ali? Será que o planeta Terra sabe? É um risquinho imaginário. Na verdade, um país, o outro país, e o outro é tudo um ser só. É um planeta, é uma única terra com um único ser humano. Onde foi que a gente inventou que tem um risquinho para quem está para lá do risquinho odiar para quem está do lado de cá do risquinho? Vocês percebem que isso é uma maluquice? Nós inventamos risquinhos para ficarmos uns contra os outros. Esses risquinhos são ilusórios. Inclusive a separatividade entre um ser humano e outro. São ilusórios e vão provocando cada vez mais essa oposição e fragmentação da vida humana. É incrível que um ser humano que está vivendo em pleno século XXI, onde temos uma tecnologia que se acredita, vocês sabem que hoje a NASA, pelo menos ela anuncia ser capaz, eu acredito, capaz de desviar o curso de um cometa que tem uma trajetória de choque com a Terra. Imagina alguém ser capaz de uma coisa como essa, de calcular eventos que começaram lá no horizonte de possibilidades do universo. Esse nível de tecnologia é um planeta cheio de guerras? Vocês não acham isso meio exótico? Como é que pode sermos tão retrógrados desse jeito? Já éramos para ter superado isso há muito tempo. Significa uma tecnologia que avança para criar coisas, mas não avança para criar seres humanos. E também existe tecnologia para criar seres humanos. Para isso existe a filosofia, por exemplo. E também precisamos trabalhar para criar seres humanos. Porque senão toda a tecnologia se torna uma faca na mão de uma criança, para prejuízo próprio. Talvez seja melhor não tê-la da maneira como andamos. Às vezes a gente tem uma sensação, muitas vezes as pessoas me dizem isso, e eu fico parando para pensar, será que as pessoas raciocinam mais de maneira mais ampla? Quando uma pessoa chega para você e diz, por exemplo, o mundo está melhorando muito. Será que está? O mundo está melhorando? Vocês podem considerar, segundo a tradição oriental, que o mundo é como se fosse uma senoide, uma curva que vai assim, subindo suavemente. De tal maneira que se você pega num horizonte de 2000 anos, lá no início da era cristã, a maneira como as pessoas pensavam, por exemplo, sobre a escravidão, isso teve um suave avanço. Hoje as pessoas, publicamente, a massa das pessoas é contra a escravidão. Mas a escravidão realmente desapareceu? Se você for considerar a palavra, desapareceu, mudou de nome. As pessoas que trabalham pelo mundo afora em condições análogas à escravidão, será que não são maiores do que todos aqueles escravos que já houve na história no passado? Vocês sabem, por exemplo, como trabalham vários países da África na agricultura, como é que as pessoas trabalham, as condições? Sabem como muitos trabalham em fábricas pelo mundo afora? Sabem como muitos trabalham em campos de trabalho forçados na Sibéria? Vocês acham que se somasse a gente toda, com 8 bilhões de seres humanos, será que a gente não tem mais escravo agora do que jamais teve na história? Só que a gente trata com outro nome, né? Ah, mas o passado teve períodos totalitários. Opa, períodos totalitários? No século XXI é o que mais tem, meu caro. É o que mais tem. As coisas mais horrendas, mais sem sentido. Não sei se vocês viram a publicação das últimas regras que foram baixadas no Afeganistão. As coisas mais bizarras, as mulheres não podem falar em público. Nós temos loucuras no mundo atual. E considerando que temos 8 bilhões de seres humanos, temos em quantidade muito maior do que já tivemos no passado. Ou seja, houve um progresso? Mas houve, mas pequenininho assim. Que a consciência dos seres humanos não aceita mais publicamente essas coisas. Mas elas acontecem em off, em segundo plano, e muitas vezes a gente faz vista grossa. Porque, de fato, essas coisas estão todas aí. A exploração do homem pelo homem, a escravidão, o uso de um país pelo outro, de uma nação pela outra, as guerras constantes. Muitas coisas que a gente considera, não, nós superamos essas coisas, estão aí, só com outros nomes. Progrediu um pouquinho a nossa consciência, que consideramos isso como uma coisa negativa. No passado, considerava-se como normal. Mas, olha, progrediu, mas bem pouquinho. Não sejamos tão otimistas assim. Me recordo que uma vez eu vi uma reportagem de um jornalista que ele dizia o seguinte, que ainda bem que nós superamos a barbárie. Coisas como Átila, rei dos hunos, e vândalos e ostrogodos, coisas que ficaram no nosso passado. Olha, vamos e venhamos, a gente tem cada coisa no mundo atual que deixaria Átila bastante admirado. Temos coisas que deixaria Átila babando de inveja. Cá entre nós. Eu me recordo numa época que aconteceu a pandemia, uma coisa que me chocou muito, eu li uma reportagem feita para uma equipe médica que dizia que a gente não fazia ideia de quanto dinheiro destinado para respiradores em hospitais tinham sido desviados. Você sabe o que é uma pessoa colocar um dinheiro no bolso sabendo que alguém está morrendo asfixiado no hospital por falta de um respirador e aceitar moralmente isso? Vocês acham que esse cara é melhor do que o Átila, rei dos hunos? Acham, honestamente? Ou seja, vamos ter um pouco de ponderação no nosso oba-oba, somos vitoriosos, somos o máximo na história. Nós temos muito o que crescer. Crescemos um pouquinho, crescemos, mas temos muito o que crescer. E altruísmo é a palavra, é aquilo que nos promoveria um nível de consciência que seria outro patamar. Eu reconheço que é natural que a história seja assim, por uma razão muito simples, crescer não é fácil. Tentem crescer individualmente, para vocês verem, superar um defeitozinho, para vocês verem que barra que é. A gente luta, quando você espera ele estar na próxima esquina te esperando de novo. Te pega de surpresa. Você luta, daqui a pouco ele aparece sobre outra faceta, te pega de novo. Crescer individualmente não é fácil. Por que crescer coletivamente seria? O crescimento da humanidade é muito lento. E o grande pulo do gato, que seria nos tornarmos realmente mais humanos, ainda não demos. A verdade é essa. Ainda não demos. Não é a tecnologia que vai nos fazer dar pulo do gato. A menos que você esteja falando de uma tecnologia humana, de saber a arte de viver humanamente bem. E nisso o altruísmo faz um papel fundamental. Talvez vocês tenham ouvido falar de uma história interessante que aconteceu recentemente em relação a esse aspecto do Sutratma, dessa história, que eu fui chamada pela seleção feminina de futebol brasileiro. Vejam só, logo eu, tão entendida de futebol, para dar uma aula. Elas estavam indo para as Olimpíadas e eu falei para elas, dei uma aula, falei a respeito desse caso do colar de pérolas. Foi muito interessante. Falando sobre a união, eu contei essa história que eu vou contar para vocês. E aí eu senti que elas ficaram bem impressionadas com a história. E o técnico, Arthur Elias, que era muito interessante, muito intuitivo, muito bom, ele teve a ideia, para gravar a história na memória delas, de comprar um colar de pérolas e dar para cada uma, para as lembrarem da história. Quando elas ganharam a medalha de prata, subiram no pódio, se vocês fossem olhar, estavam todas com colar de pérolas. Vocês verem o poder que um símbolo tem. Como é importante um símbolo. A história que eu contei para elas foi essa, que eu acho extremamente inspiradora, que é a história do Sutratma. O que vem a ser essa história? Imaginem um colar de pérolas e que cada pérolazinha dessa fosse um ser humano. E aí o ser humano, a princípio, ele é superficial, ele olha só para fora. Aí ele pensa, nossa, eu sou a pérola mais brilhante desse colar, a mais redondinha, eu sou o máximo. E gasta muito tempo nessa superficialidade egoísta, né? Muito tempo. Até que lá pelas tantas ele sente sede de vida interior e se volta para dentro e vai buscar a sua essência. Só que como ele só está acostumado a ver pérola, quando ele vira para dentro, o que passa dentro dele é um pedacinho de prata. Ele não reconhece a princípio a prata. Sente aquele vazio interior, mas se ele continua buscando, 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 ele acaba por reconhecer. Dentro de mim existe um pedacinho de prata, é a minha essência. E aí ele ficaria felicíssimo com isso e tentaria contar para as outras pérolas que elas têm também uma essência que é um pedacinho de prata. Ótimo, mas qual é o epílogo da história? É quando todas as pérolas descobrem que aquele pedacinho de prata que elas têm dentro delas não está separado, é uma passagem de um único fio que passa por dentro de todas. Vocês entendem isso? Em essência, somos um só. Esse pedacinho que existe dentro de nós, de espiritualidade, essa nossa alma mais profunda, ela é um momento de um fio que passa por dentro de todos os seres no universo. Ou seja, quanto mais profundo você for no teu autoconhecimento, sabe o que você vai encontrar? Unidade, meu caro. É isso que você vai encontrar. Você vai encontrar o fio, que no Oriente eles chamam de Sutratma. Quanto mais nos aprofundamos, o que vamos encontrar é a verdade do universo. E o que é a verdade do universo? Unidade. Percebam como é interessante isso na natureza, gente. Porque a natureza, ela sabe disso. E ela vive unindo as coisas para potencializar. Não é assim? Junta dois átomos, os átomos já têm poder, mas quando forma uma molécula, forma um grupo de átomos, sei lá, dois ou mais, forma uma molécula, essa molécula pode mais do que um átomo, tem mais poder. Tem muito mais capacidade uma molécula do que um átomo. Aí digamos que um monte dessas moléculas se unem e formam uma célula orgânica. Essa célula tem muito mais poder do que uma molécula. E aí ele vai juntando, faz tecidos, órgãos, um corpo humano, um ser que é capaz de pintar uma Capela Sistina, compor um Requiem de Mozart, faz coisas maravilhosas, né? Ele une para potencializar. Agora, o ser humano, ele é um caso tão complicado no universo que quando ele une, ele fragiliza ao invés de potencializar, por causa do egoísmo. Então, imagina que você tem o José. José faz X, trabalha, tem um rendimento X. Aí você pega e traz o João para trabalhar com ele. O rendimento do José sozinho, que era X, ele, junto com o João, produzem X sobre 10. Sabe por quê? Porque um atrapalha o outro, um disputa com o outro, um compete com o outro não tem inveja do outro. O tempo todo é um inferno. Inferno. Para eles chegarem a produzir o que o João produzia sozinho, leva um tempo enorme. Como é complicado para a gente essa ideia de somar para potencializar, desse mistério da unidade, que é tão fundamental dentro da lógica altruísta. E que, como eu falei para vocês, é o grande mistério do universo. Disse que é essa a nossa realidade. Por trás de tudo isso, nós temos uma essência que não é só minha, não é só dela, é de todos nós, é una. E aproximar-se disso é aproximar-se do mistério do universo. Vejam só esse raciocínio, que interessante. Vamos fazer de conta que é verdade, que todos nós somos um só. Toda a humanidade, um único ser. Se é verdade que a humanidade inteira é um único ser, a maior parte de mim são os outros. Se eu procuro me interessar apenas por mim mesma, apenas buscar o meu bem-estar, os meus benefícios, é como se fosse um corpo que só se interessa pelo benefício de uma célula. E o resto não. Se nós somos um, a maior parte nossa somos outros. Ao nos interessarmos pelos outros, nós estamos simplesmente ampliando a nossa noção de identidade. Como se continuássemos pensando em nós mesmos. Porque nós somos o um. Nós somos o um, na verdade. Essa divisão, essa separatividade é uma grande ilusão, como eu falei para vocês. É o que na Índia se chama de Maya, a grande ilusão do universo manifestado. Então, é natural que, à medida que a gente for refletindo sobre a vida, a gente vai se tornando mais orgânico, mais uno, mais juntos uns dos outros, com uma compreensão cada vez maior desse mistério da unidade. Daí vem o altruísmo. O altruísmo não é um cidadão que ajuda alguém. O altruísmo é um cidadão que considera a coisa mais natural do mundo ajudar alguém. Porque disso se trata, ele veio ao mundo para isso. Portanto, não basta o que você faz. Tem que ver o espírito com que você faz. Porque para fazer um ato de compaixão propagandístico, isso não tem valor nenhum. É o espírito com que você ajuda os demais é que determina que você seja altruísta. Eu estou fazendo aquilo que me corresponde. Se o outro aceita bem, aceita mal, se ele é grato, se ele não é, problema dele. Eu faço aquilo que me corresponde. Porque eu entendo que a tônica da vida é essa. É a compreensão cada vez mais profunda de que nós somos, na verdade, um só. Portanto, o altruísmo é um estado de consciência, mais do que simplesmente um gesto. Inclusive, pode ser um gesto muito contraditório para quem olha de fora. Uma pessoa altamente altruísta, ela não pode dizer não para alguém de vez em quando? Ela pode perceber que a melhor coisa que uma pessoa pode ouvir para crescer naquele momento é um não, e pode dar um não. E esse dar ou não pode ser uma atitude altruísta. Para alguém que quer alimentar um vício, para alguém que quer alimentar uma atitude corrompida, ela chega para essa pessoa e diz não, eu não abro a porta para você. E esse não é altruísmo, é compaixão, é generosidade. Um altruísta, ele quer unir. Ele não segue padrões da sociedade de bajular a personalidade dos outros. Ele dá o que o outro necessita para crescer, que pode ser um não, pode ser um limite. Pode ser uma porta fechada. O que determina é o estado de espírito como você faz. E aí, voltando para uma questão do que isso gera em nós, que é um elemento muito importante também para a gente perceber. Quem pensa no outro é quem mais se beneficia, pois eleva todas as suas expressões. Eu tenho o hábito de pensar nos demais, eu penso melhor. Se eu tenho o hábito de sentir a dor do outro, eu elevo os meus sentimentos. Se eu tenho o hábito de atuar pelo outro, eu qualifico a minha ação. Quem mais cresce, no final das contas, sou eu mesmo. Chegou o ponto tal que hoje, isso não é uma invenção minha, é um fato, determinadas situações, sobretudo patologias de cunho psicológico, psiquiátrico, às vezes um médico recomenda como medicação, sabe o quê? Voluntariado, vai ajudar os outros. Recomendação médica, vai ajudar os outros, porque não existe nada tão curativo quanto o bem. A prática do bem é uma panaceia universal, cura tudo. Vai fazer o bem para os outros que você vai ver como você melhora. Stephen Pressfield, que é um autor que eu gosto bastante, um autor americano, que dou várias palestras sobre ele, ele fala a respeito de um psicólogo norte-americano chamado Tom Lowling. Diz ele que esse Tom Lowling ele faz uma terapia. Ele pega pessoas que estão com doenças graves, complicadas, e tenta fazer com que essas pessoas comecem a pensar menos nelas mesmas e se dedicar à fraternidade, se dedicar ao voluntariado, se dedicar ao bem para o todo. E, curiosamente, sabe o que acontece em muitos casos? A doença começa a retroceder. Como se existisse dentro de nós uma natureza humana que está desesperada para marcar sua presença no mundo. E a gente não deixa. Quando você a libera, ela começa a atuar, ela tem um poder curativo, porque o bem é aquilo que une, ele tem um poder curativo. Essa definição de bem de Platão é aquilo que une. Ele tem um poder curativo. Ele não une só as pessoas, ele une dentro de nós aquilo que está separado. Aquilo que está fragmentado, aquilo que está ferido. Ele tem esse poder de cicatrização. A tal ponto que se torna uma recomendação médica. Vai praticar altruísmo, vai fazer voluntariado. E realmente faz efeito. Realmente faz diferença. Ou seja, nós estamos falando de uma lei da natureza e não de uma invenção humana. Estamos falando de um fato. que tem um poder de unidade fora do comum. A prática do bem, o altruísmo, tem um poder de cicatrizar todas as frestas que foram abertas pelo egoísmo. Fundir novamente, trazer de volta a saúde. Continuando, falei para vocês sobre isso no início, né? Hoje é uma tônica muito comum, não estou falando de todos, mas há muitos casos de pessoas que quando você as procura e diz, olha, eu estou vivendo um problema, é claro que é uma situação difícil, complicada. Tem várias situações onde o melhor é realmente você se afastar, mas tem muitas situações onde entra uma pessoa problemática na sua vida e você pode fazer alguma coisa. E talvez ela tenha entrado exatamente porque você pode. A necessidade dela de auxílio foi atraída pela tua possibilidade de ajudar. Na natureza existe esse magnetismo onde ser atrai ser, conforme a necessidade de um e a possibilidade do outro. Os problemas que entram na sua vida, provavelmente eles vieram para a tua vida porque você tem alguma coisa para fazer por eles. Cuidado com essa tônica que existe hoje em dia. Parecer alguém problemático, eu mudo de calçada. Talvez você fosse a única pessoa que pudesse ajudar esse problemático. Se há alguma coisa a ser feita, fique. Ah, não, mas ele vai tomar meu tempo, vai tirar o meu conforto. O que você vai fazer com um tempo vazio desse? O que você vai fazer com esse conforto todo? Quando, ao encontrar pessoas que precisam de você, você muda de calçada, porque a vida tem que ser confortável. E cuidado, porque isso hoje é colocado como uma filosofia generalizada, filosofia de internet. Surgiu uma pessoa problemática, afaste-se, porque você tem que se poupar. Por que temos que nos poupar tanto assim? Poupar-se demais é que nem a fábula dos talentos, a parábola dos talentos da Bíblia. Cidadão que poupou tanto os seus talentos que não gerou nada. Foi o único que foi condenado por Deus. Um investiu, ganhou, outro investiu, perdeu. Foi bom, valeu a experiência. Quem só enterrou os talentos e não fez nada, foi o único que foi condenado. Lembram disso? Por que a gente tem que se poupar tanto? Nós estamos aqui para distribuir bem por onde passarmos, né? Para distribuir altruísmo, voluntariado por onde passarmos. Cuidado com essa ideia de que temos que nos afastar de tudo o que é incômodo. Isso é filosofia de vida de quem quer ficar estagnado pela vida fora. E nós não podemos querer isso. Nossa consciência cobra de nós irmos além. Existe algo dentro de nós. Imaginem vocês uma situação, uma mulher grávida que está prestes a criança nascer. E por alguma razão ela não quer deixar essa criança nascer. Ela tenta segurar a criança dentro dela. Vocês imaginem uma situação dessa, a dor terrível que isso seria. Não é? Imagina que haja dentro de você uma natureza humana, altruísta, bondosa, voluntária. Existe dentro de você o germen da bondade que está ansiando por nascer, a marcar presença na sua vida. E você abafa isso, segura, não deixa de vir à luz. Vocês não acham que por aí deve estar grande parte das nossas dores na vida? Não deixar vir à luz o nosso melhor? Por quê? Porque temos sempre que pegar o caminho mais confortável. Cuidado com esse tipo de, entre aspas, filosofia vendida em internet e em outras propagandas do tipo. Se nós podemos fazer alguma coisa pelas pessoas, não mude de calçada. Exerça o seu direito máximo de beneficiar o mundo. Que ninguém tire isso de você. Porque disso se trata, viemos aqui para isso, para deixar o mundo um pouquinho melhor do que ele era antes de chegarmos. Disso se trata, isso é a condição humana, sempre beneficente, sempre agregadora de bem ao mundo, e assim nos realizamos. Voluntariado é a expressão do altruísmo que se satisfaz em si próprio, isso é fundamental. Somos voluntários porque vão nos elogiar, como ele é bonzinho, olha que pessoa prestativa, olha que pessoa sensível ao sofrimento alheio. Isso significa, como já falamos várias vezes na palestra, um jogo de interesse, é uma propaganda. Não estou fazendo nada mais do que autopromoção. O voluntariado é algo que se satisfaz em si mesmo. A única coisa que você precisa é fazê-lo para estar feliz. Existe um poema de um poeta acropolitano, que ele é muito bonito. Tem um verso que diz o seguinte: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O fato de amar é um privilégio, você não precisa de mais nada, você não precisa de outro prêmio. Se você está amando, você já está premiado. Se você está praticando o altruísmo, o voluntariado, você já está premiado por praticá-lo. Você não precisa ganhar nada além disso. Você já ganhou por ter podido participar dessa operação da natureza, que é de buscar novamente a unidade. Você já está premiado pelo fato de ter feito parte desse grande trabalho, que todo o universo está envolvido nele, de voltarmos novamente à unidade de onde surgimos. Não precisa nenhum outro prêmio, nenhum outro reconhecimento, nada. Nem mesmo gratidão de quem você beneficiou, você precisa. Precisa nada. O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O maior prêmio de quem beneficia é exatamente estar beneficiando. Qualquer outra coisa é demais. Não é necessário nada além disso. Conseguem compreender esse matiz, esse requinte da bondade, do altruísmo? Ela se satisfaz em si mesma. Ela não precisa nada além de si própria para nos tornar plenos e felizes. Voluntariado legitimamente altruísta é suficiente para dar sentido a uma vida. Voluntariado legitimamente altruísta é suficiente para dar sentido a uma vida. Quando você entrar naquele momento de questionamento, de reflexão, será que minha vida valeu a pena? Será que realmente eu fiz alguma diferença? Você lembra de um momento onde você praticou um altruísmo legítimo, sem segundas intenções. Opa, valeu a pena. Alguma coisa eu fiz. Ou seja, um momento que seja da minha vida justificou a minha presença na Terra. Um ato de voluntariado, de altruísmo legítimo, sem segundas intenções, é suficiente para dizer, eu não vivi em vão. Um momento como esse já dá um sentido, já dá um peso à sua vida. Você não viveu em vão. Imagine dar essa tônica à sua vida. Começamos a fazer história. É isso que fazemos. Quando damos a isso a tônica da nossa vida, começamos a escrever história. Quando somos egoístas, seguimos a linha do que fazem conosco. Seguimos a onda daqueles que escrevem a história. Somos escritos. Quando começamos a tomar as rédeas da nossa vida e sermos altruístas, começamos a virar a mesa e escrever a nossa própria história. É uma história que pode beneficiar não apenas a nós mesmos, mas a outros à nossa volta. Porque cria um referencial maravilhoso de mudança. Pensem, gente, num jovem que chega na humanidade atualmente, completa seus 18, 19, 20 anos e vai querer um exemplo, um referencial, porque todo ser humano precisa de um exemplo, de um referencial. Aí ele abre diante dele um cardápio, um menu de opções de todos os seres humanos que existem na Terra nesse momento. Se tiver pelo menos um ou outro que seja legitimamente altruísta, ele já tem um bom referencial, ele não está perdido. Um ou outro que seja verdadeiramente voluntário e que ame esse trabalho por ele mesmo, ele já tem uma opção, ele já não está na escuridão, ele já tem alguma luz no final do túnel. Não é possível que os jovens cheguem, olhem o menu de opção do mundo e não encontrem um ser humano que para ele seja um referencial de luz, um referencial construtivo, um referencial de bondade. Não sei se vocês já pararam para pensar na pergunta que me fizeram um dia desses, que fui numa entrevista, inclusive, e me pegaram totalmente desconcertada, honestamente. Pegaram e perguntaram, olha, uma pessoa viva nesse momento na Terra que você adoraria conhecer porque seria um aprendizado para você. Confesso que eu fiquei na dúvida. São tão poucos. Seres humanos que o senhor conhecesse realmente poderiam puxar minha consciência para cima, poderiam mudar minha vida, como são raros. Seja um desses e dê esperança para os outros. Parem para pensar, quem? Quem? Um ator famoso? Um cantor famoso? Quem? Um esportista famoso? Quem? Quem seria a pessoa que te inspiraria tanto assim? Veja como eles são raros. Um ser humano assim é esperança para muita gente. Entrou uma opção diferente no menu de opções da humanidade. Um voluntariado legítimo é um exemplo capaz de impactar a sociedade e promover mudanças. Aí sim, eu vou ficar muito feliz o dia que alguém perguntar uma pessoa que te inspira tanto que você gostaria de conhecer antes de morrer. E eu tivesse uns 10 nomes para falar, que maravilha. Já pensou? Um monte, está cheio de gente aí. Puxa, como me inspiraria, como puxaria a minha consciência para cima? Como seria bom que esses exemplos fossem mais frequentes? Como é que a gente faz isso? Torne-se você um exemplo desse. Um exemplo é uma coisa fantástica. Porque um exemplo é uma coisa prática. Você não diz, faça tal coisa, você está fazendo. E os outros correm atrás, porque você já está em movimento, você não está mandando ninguém fazer, você está fazendo. Você é coerente com aquilo que acredita, está em movimento. Isso arrasta as pessoas, é poderoso. Um exemplo pode mudar a vida de alguém. E não tem muito ser humano querendo e necessitando desesperadamente mudar a sua vida para algo mais digno, para algo mais dotado de sentido, para algo mais humano. Trouxe para vocês, como encerramento, uma historinha que aqueles que costumam assistir minhas palestras na internet provavelmente já ouviram. Eu gosto muito dessa história e é uma história que aconteceu aqui em Brasília. Que eu li uma vez num livrinho de Natal, que contava várias histórias e contava essa. Para nós mostrarmos o que um exemplo pode fazer pela vida de alguém. Diz que era um empresário aqui de Brasília e que ele estava na época de Natal, ele estava tremendamente corrido, porque o empresário da área de vendas, vocês imaginam nessa época como é que ficam loucos, né? Com demandas para tudo quanto é lado, aquela correria. E ele parou num sinaleiro, ali no Eixo Monumental, ali preocupado com a cabeça cheia de problemas, veio um menino com uma caixinha de sapato pedir para ele uma doação. Segundo ele, um menino que aparentava ter 7 ou 8 anos. Conhecem essa história? Uma criança que aparentava ter uns 7 ou 8 anos. E veio pedir para ele um donativo. Quando ele olhou assim de lado, viu que dentro da caixinha de sapato tinha uma manga. Provavelmente o menino pegou pelo chão, né? Tinha uma manga. E aí o menino chegou, pediu para ele uma doação, e ele, irritado do jeito que estava, disse, eu não tenho nada para dar, aliás, eu estou passando fome, eu é que preciso de doação. Aí diz que o menino virou para ele, arregalou o olho e falou, não, moço, passando fome o senhor não fica. Toma aqui essa manga. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o senhor, Deus me ajuda, é assim que funciona. Toma essa manga para o senhor. Ele olhou para o menino, não tinha hipocrisia, ele estava sendo absolutamente sincero, estendendo a manga para ele. Ele teve que pegar aquela manga, botar no banco de passageiro, ele andou um parágrafo, teve que estacionar para chorar. E a partir dali se tornou um empresário de trabalhos sociais, mudou completamente a vida dele. Um menino com uma manga dentro de uma caixa. Vocês imaginam uma coisa dessas? A potência que é um exemplo. Um exemplo honesto, íntegro, de alguém que está te oferecendo a vida dele. A potência de transformação que é uma coisa dessas. O quanto a humanidade carece desse tipo de coisa. Não acreditem nessa história de que precisam ser muitos para mudar o mundo. Precisam alguns que sejam realmente humanos. Lembrem da frase bíblica. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte. Não é assim? Aqueles que estão erguidos sobre um monte, estão de pé, de posse da sua própria condição humana. E são realmente capazes de um referencial poderoso que subverte a lógica da sociedade atual tão egoísta. Através de um pequeno exemplo, como se fosse uma manga dentro de uma caixa de sapato. E você é capaz de transformar profundamente a vida de alguém. Bom, isso basicamente era a reflexão que eu queria trazer para vocês, deixar como uma reflexão para vocês. Nessa data tão especial que é o Dia do Voluntariado, pensem a oportunidade que nós temos de sermos altruístas, de sermos voluntários. A oportunidade que a natureza nos dá. É como se você tivesse recebido uma joia de ouro e jogasse no lixo. É ouro que a vida está nos oferecendo. A prática da bondade, o exercício da bondade, através do altruísmo, através do voluntariado. Uma possibilidade de se aproximar do mistério divino. É uma possibilidade de se aproximar da nossa própria natureza humana legítima e de encontrar a legítima felicidade que nos corresponde a cada um de nós.